Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em uma semana, a renegociação de débitos do FIES atinge mais de 3 bilhões de reais.
Medida beneficia quase 60 mil estudantes.
Descontos podem chegar a 99%.
E presidente Lula reforma medidas do governo para estudantes e profissionais já formados.
Nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Operação Voltando em Paz.
Grupo de brasileiros vindos da faixa de Gaza começa a receber atendimentos em Brasília. Luana Karen.
Na área de saúde, colocaram a caderneta de vacinação em dia. Alguns passaram por exames médicos. Os repatriados também estão recebendo atendimento psicológico.
E vamos falar sobre ações do governo para promover mais oportunidades para a população negra.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Estamos no Novembro Negro, em alusão ao Dia da Consciência Negra, que ocorre no próximo dia 20.
E o Ministério da Igualdade Racial promove uma série de ações para diminuir as vulnerabilidades das pessoas pretas e pardas, principalmente mulheres e jovens, como o Plano Juventude Negra Viva.
Outras ações estão sendo lançadas neste mês para o combate ao racismo e promoção da igualdade racial.
E para tratar dessas ações, recebemos ao vivo na Voz do Brasil, Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, do Ministério da Igualdade Racial. Boa noite, secretária.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Secretária, vamos começar, então, falando do Programa Nacional de Ações Afirmativas, que vai definir ações em diversas áreas para promover oportunidades iguais para a população negra, pessoas com deficiência, mulheres e povos indígenas. Já existe um grupo de trabalho, né, com a participação de vários ministérios e uma consulta pública sobre esse assunto terminou em setembro. A partir de agora, quais são os próximos passos para que esse programa, então, seja efetivado?
Sim, falar rapidamente do histórico, né, esse programa foi criado no dia 21 de março, no primeiro pacote da igualdade racial que nós entregamos ao governo federal e à sociedade brasileira. E nesse 21 de março foi criado o grupo de trabalho interministerial que foi envolvendo diversos ministérios e chegamos ao longo de 17 ministérios que participaram da construção desse programa. Né? Esse programa visa orientar maneiras de implementar, monitorar políticas de ações afirmativas para esses grupos específicos, população negra, quilombolas, pessoas com deficiência, mulheres e povos indígenas, envolvendo também, além desses 17 ministérios, dentre eles, os ministérios responsáveis por esses grupos, né? O Ministério dos Povos Indígenas, Direitos Humanos, Mulheres, além do Ministério da Igualdade Racial. Então, a gente vai ser lançado agora o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entregando esse programa. E os demais órgãos da administração pública vão ter, né, um período aí para incluir essas medidas e essas dimensões nos seus programas das diversas autarquias públicas e do governo federal. Né?
Secretária, uma ação afirmativa é a lei de cotas. Ontem o presidente Lula sancionou novas regras para o acesso ao ensino superior por meio dessas cotas, né? Além da educação, em quais outros setores o programa de ações afirmativas pode ser efetivado?
Então, esse é um dos propósitos do Programa Nacional de Ação Afirmativa. É justamente apontar as diversidades de ações e de modalidades que a gente tem, né? Como você mesmo disse, a cota é uma modalidade de ação afirmativa. Mas existem vários programas que a gente pode implementar essas políticas. A gente tem no Ministério da Igualdade Racial, ao longo desse ano, duas entregas muito importantes. Primeiro, a gente fez a revisão do texto que vai ser apresentado agora ao Senado, primeiro pelo Senado, depois pela Câmara, da renovação da Lei 12.990, que institui reserva de vagas nos concursos públicos. Então, ficou a cargo do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério da Gestão e Informação, da Gestão e Inovação, cuidar desse texto, né? Porque o MGI é o Ministério Central para os concursos públicos. Então, nós ficamos também, ao longo desse primeiro semestre, preparando esse material. E lançamos, no dia 21 de março, um decreto que estabelece um percentual mínimo de 30% para pessoas negras em cargos e funções comissionadas e tem uma meta de preenchimento até dezembro de 2025. Então, a gente já tem, isso já está em vigor e a gente tem avançado bastante nessa agenda.
Secretária, a gente, infelizmente, só tem mais um minutinho, mas eu acho que é muito importante a gente falar do plano Juventude Negra Viva, né? A elaboração do plano teve a participação da sociedade, houveram caravanas, aí aconteceram caravanas nos estados. Já foi possível traçar um diagnóstico dos principais problemas? Quais são os próximos passos?
Sim, o programa tem alguns passos. O primeiro foi a escuta, né, que foi a caravana. Nós visitamos todas as capitais do país. No momento dessas escutas, nós já estabelecíamos contato com órgãos de municípios e estados, que a gente sabe que a questão da letalidade envolve os estados, né? Essa foi essa etapa. A segunda etapa foi a elaboração do plano também por um GTI, com um grupo de trabalho interministerial envolvendo 16 ministérios. E agora nós estamos na fase da pactuação com os ministérios para que eles estabeleçam ações específicas para esse grupo. E vamos lançar também, até o final do ano, esse plano envolvendo todos esses ministérios. São mais de 200 ações já comprometidas, pactuadas com esses ministérios, para que a gente possa avançar nessa agenda.
São muitas ações que ainda vão ocorrer e com certeza nós teremos
outras entrevistas aqui. Sim, nós teremos muitas oportunidades para falar especificamente delas.
Muito obrigado. Nós conversamos ao vivo com a Secretária de Políticas e Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, do Ministério da Igualdade Racial, Márcia Regina de Lima Silva. Obrigado, secretária. Até a próxima.
Muito obrigado, um prazer.
Semana, quase 60 mil estudantes e profissionais já formados já renegociaram mais de 3 bilhões de reais em débitos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O chamado Desenrola da Educação pode beneficiar até 1 milhão e 200 mil pessoas, com descontos que podem chegar a 99% do valor da dívida.
A renegociação de débitos do FIES foi um dos assuntos que o presidente Lula falou no programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov e pelas redes sociais.
Em uma semana, quase 60 mil pessoas aderiram à renegociação de dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Mais de 1 milhão e 200 mil estudantes com débitos podem ser beneficiados pelo chamado Desenrola da Educação. O total das dívidas chega a 54 bilhões de reais. Desde 7 de novembro, a Caixa Econômica Federal renegociou a dívida de 45 mil pessoas. O total de débitos chegava a 2 bilhões e 300 milhões de reais. E o Banco ofereceu 1 bilhão e 900 milhões de reais em descontos, o que corresponde a 85,5% sobre os valores originais. Já no Banco do Brasil, 14 mil estudantes aderiram ao Desenrola da Educação, num total de 770 milhões em dívidas. No programa Conversa com o Presidente, do canal Gov, o presidente Lula fez um chamamento para quem tem débitos com o FIES.
Nós estamos colocando 54 bilhões de reais de dívida em negociação para você pagar o que você puder pagar, no tempo que você puder pagar, vamos resolver esse problema, porque é isso que nós queremos.
O prazo para renegociar as dívidas com o FIES vai até 31 de maio do ano que vem. O governo oferece descontos que variam e podem chegar a 100% sobre juros e multas e 99% do valor do empréstimo. Estudantes inscritos no Cadastro Único do Governo Federal ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021 têm condições especiais para pagamento. Os interessados devem procurar a Caixa ou o Banco do Brasil, indo às agências ou por meio dos aplicativos dos bancos. O ministro da Educação, Camilo Santana, também participou do programa e falou sobre as mudanças no próximo ano para a distribuição e ocupação das vagas ofertadas em universidades universidades públicas e institutos federais por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As alterações vão seguir as regras da nova lei de cotas, sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula. Serão consideradas primeiro as notas dos candidatos pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas.
Essa nova lei já vai ser para a inclusão de alunos que queiram entrar na universidade já nesse SISU agora do próximo ano.
O presidente Lula e o ministro Camilo Santana também falaram sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Até esta sexta-feira, 17 de novembro, permanece aberto o prazo para solicitação de reaplicação do exame. Quem foi prejudicado por problemas logísticos ou por doenças infecto-contagiosas pode pedir para fazer a prova nos dias 12 e 13 de dezembro. Também tem direito à nova aplicação quem foi colocado para prestar o Enem a uma distância superior a 30 quilômetros da residência e acabou não comparecendo ao exame. As solicitações devem ser feitas no endereço enem.inep.gov.br/participante. Reportagem Lorena Pacheco.
E segundo dados do último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, entre 2012 e 2022, mais de 1 milhão de estudantes ingressaram no ensino público superior por meio da lei de cotas.
Para saber mais detalhes sobre como as mudanças na lei vão impactar o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, a repórter Cleide Lopes preparou uma reportagem. Vamos ouvir.
A política pública foi criada em 2012 e garante um mínimo de 50% das vagas em instituições federais de ensino superior e técnico para alunos de escolas públicas, estudantes negros, pardos, indígenas e com deficiência. E com atualização sancionada pelo presidente Lula, os quilombolas.
Hoje vemos jovens negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora, colorindo os espaços que antes estavam fechados para todos eles. E a representatividade avançará ainda mais com a inclusão dos quilombolas entre os grupos beneficiados pela nova lei de cotas.
Uma das principais atualizações da nova lei de cotas foi a mudança do teto de renda per capita familiar de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Para a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, o novo teto amplia ainda mais o acesso dos estudantes negros e pobres ao ensino público superior ou técnico. Mas é preciso criar uma política de permanência desses cotistas na universidade, como defende o secretário-executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Delton Felipe.
A gente vai precisar também de políticas de permanência para que essas pessoas permaneçam, entendeu? Então, não é só o acesso, mas também pensar formas de permanência.
A partir de agora, vão ser observadas primeiro as notas pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas. Antes, o candidato concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo com a pontuação suficiente na ampla concorrência. Outras alterações foram a inclusão do acesso à pós-graduação por meio das cotas e a prioridade dos cotistas no acesso ao auxílio estudantil. A presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Manuela Mirella, comenta sobre as mudanças na lei de cotas.
Nós achamos que as mudanças que aconteceram na lei de cotas agora são fundamentais para democratizar ainda mais a universidade.
De acordo com a pesquisa publicada em outubro deste ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a política pública de cotas amplia o acesso ao ensino superior sem prejudicar o desempenho dos cursos. O artigo científico apontou que a política para cotistas pode contribuir para a redução das desigualdades socioeconômicas sem prejudicar a qualidade do ensino superior no país. Reportagem Cleide Lopes.
E já está liberado o gabarito oficial do Enem.
Com as notas, os participantes podem concorrer a vagas em instituições de ensino superior públicas ou privadas em todo o país e também em universidades do exterior.
Para conferir, é só acessar o endereço enem.inep.gov.br na aba Provas e Gabaritos.
Participantes também já podem acessar os cadernos de questões utilizados no exame.
Lembrando que as notas individuais, levando em consideração o peso das questões, serão publicadas apenas em janeiro.
Os 32 brasileiros e familiares que estavam em Gaza finalmente chegaram ao Brasil.
Agora no país passam por assistência social e de saúde.
Brasília foi a primeira parada. Amanhã, a maior parte do grupo segue para São Paulo.
São memórias que ninguém gostaria de carregar.
Eles estavam bombardeando todo lugar, do lado da escola, no bairro.
Tu fica só escutando explosão, bombas, aviões, só ataques de em cima.
Shahed Albana foi para Gaza acompanhar a mãe, que enfrentava um câncer e queria se despedir da família. Menor de idade, Shahed não conseguiu voltar ao Brasil após a morte da mãe. No final de setembro, completou 18 anos, mas aí veio a guerra. A chegada ao Brasil trouxe alegria, mas a sensação é de que ainda falta algo.
Muita gente que eu conheço está lá ainda, então eu estou preocupada ainda. Eu estou com medo de receber uma notícia que minha família foi bombardeada e tudo morreu. Eu fiquei um pouco mais calma porque eu tô segura aqui, mas também a gente quer compartilhar essa felicidade com quem amamos.
Na base aérea de Brasília, eles foram recebidos pelo presidente Lula.
A gente vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil.
No primeiro dia após chegar ao Brasil, os 32 brasileiros e parentes repatriados receberam atendimento de agências das Nações Unidas e do governo brasileiro no hotel de trânsito de oficiais que fica na base aérea de Brasília. Na área de saúde, colocaram a caderneta de vacinação em dia. Alguns passaram por exames médicos, mas nenhum caso grave foi registrado. Segundo Newton Pereira Júnior, responsável pela Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, os repatriados também estão recebendo atendimento psicológico.
Todos eles que estão apresentando algum sinal psicossocial são sinais esperados pela situação de conflito, pela situação de estresse extremo. Todos eles estão sendo avaliados pelas nossas 4 psicólogos que estão aqui, junto com o médico e enfermeiro.
Os 10 repatriados sem documentação nacional também puderam emitir CPF. Outros foram atendidos pelo Sistema Único de Assistência Social. As famílias que não têm fonte de renda foram inscritas no Cadastro Único e as que preencherem o perfil vão ser encaminhadas a programas como Bolsa Família. Como disse Regis Espíndola, diretor de Proteção Social Especial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Essa inclusão, ela consiste em acesso ao programa Bolsa Família, consiste também em acesso ao benefício de prestação continuada para aquelas situações que assim decorrer, como por exemplo pessoas idosas, pessoas com deficiência, que estejam no critério deste benefício. E também toda a parte que envolve o encaminhamento daqueles que não vão retornar neste momento para a sua convivência com familiares e vão requerer algum tipo de proteção do Estado no sentido do acolhimento institucional em abrigo.
Hassan Rabi, comerciante, estava em Gaza há 5 dias, quando a guerra começou. Ele havia ido com a esposa e as 2 filhas para participar do noivado da irmã. Com o início da guerra, disse que contou com o apoio do governo brasileiro em todos os momentos.
Passamos um momento muito difícil. Que ajudaram muito de nós lá foi a governo do Brasil, com o suporte da embaixada brasileira no Ramallah, que estava dando apoio 24 horas para todos os brasileiros que estavam lá.
Dos 32 brasileiros e parentes repatriados, 4 vão ficar em Brasília. 2 serão levados para Florianópolis em voo comercial. E 26 embarcam para São Paulo nesta quarta-feira em voo da Força Aérea Brasileira. Desses 26, 14 vão para um abrigo no interior de São Paulo. Reportagem Luana Karen.
Pescadores artesanais afetados pela seca que atinge a região norte vão receber um auxílio extraordinário de R$ 2.640.
O valor pago em parcela única vai ser destinado a beneficiários do Seguro Defeso, cadastrados nos municípios da região norte em situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
Mesmo que o pescador seja titular de benefícios assistenciais ou previdenciários ou de outro benefício, ele vai ter direito ao auxílio extraordinário.
No total, o governo federal vai destinar R$ 300 milhões aos pagamentos do auxílio.
Uma medida provisória com valor foi editada hoje pelo presidente Lula.
E em outra ação para assistência à população da região norte, uma outra outra medida provisória vai destinar 100 milhões de reais para a aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar.
O objetivo é promover a segurança alimentar e nutricional das famílias afetadas, além de apoiar as atividades econômicas rurais na região.
Em Manaus, o Rio Negro atingiu 13,29 metros, nível mais baixo em 121 anos.
O nível do rio está um metro abaixo do que já é classificado como seca extrema.
A seca impossibilita a navegação em rios e igarapés utilizados pelas comunidades mais afastadas, sobretudo povos e comunidades tradicionais que estão isolados, provocando desabastecimento de comida e água, além de prejuízos à navegação e à economia.
Lideranças femininas de diferentes países reunidas em torno de um objetivo comum, discutir medidas para alcançar a igualdade de gênero.
Foi o que propôs um evento hoje no Palácio do Planalto, em Brasília.
Nós vamos ouvir agora a contribuição do governo federal na promoção dos direitos das mulheres e na luta contra o preconceito.
Garantir que homens e mulheres tenham os mesmos direitos é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que integra a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A meta foi tema de um encontro nesta terça-feira no Palácio do Planalto, que reuniu lideranças do Brasil e de outros países, entre elas a ex-presidente do Chile e ex-alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Ela falou da baixa representatividade das mulheres em espaços de poder e defendeu que se unam mais na luta contra os retrocessos e na conquista de direitos. O novo relatório sobre igualdade de gêneros do Fórum Econômico Mundial mostra que o Brasil avançou no último ano, saiu da posição de número 94 em 2022 para 57 em 2023. Para a construção de uma política mais igual e solidária, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, citou medidas adotadas aqui no país.
A lei da igualdade salarial, a questão do programa Mulher Viver Sem Violência, aumentar os recursos que nós não tínhamos, fazer uma discussão tão importante que todos os ministérios têm discutido e têm tido política para as mulheres.
A Lei da Igualdade Salarial, sancionada pelo presidente Lula em julho, estabelece medidas para tomar os salários mais justos, reforçando a fiscalização contra a discriminação de gênero. A ministra Cida Gonçalves também mencionou a adesão do governo este ano ao Brasil Sem Misoginia, uma mobilização nacional de enfrentamento ao ódio e a todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Antes do encontro, as lideranças femininas foram recebidas pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Eles conversaram sobre o papel da mulher nas sociedades modernas e a necessidade de promoção de agendas que reduzam as desigualdades de gênero. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério dos Transportes lançou hoje o edital para o projeto e construção da ponte sobre o rio Mamoré, que vai ligar as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guiará-Mirim, na Bolívia.
Ao custo de 430 milhões de reais, a ponte terá 1.200 metros de extensão.
Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, além de gerar empregos, a obra vai facilitar a exportação de grãos do país.
Nós esperamos gerar 4.347 empregos diretos, indiretos e decorrentes do efeito renda. A construção vai facilitar exportações da região norte e central do Brasil para a Bolívia, para o Peru e para o Chile e, por consequência, para o mundo inteiro por meio dos portos do Pacífico desses países.
A construção da ponte deve começar no primeiro semestre do ano que vem, com prazo de conclusão de 3 anos.
A ponte é uma das obras previstas pelo novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para a Região Norte.
E 100% dos estados e 96% dos municípios enviaram propostas ao novo PAC Seleções.
A nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento prevê um investimento de 136 bilhões de reais em obras prioritárias para a população, como a construção de creches, escolas e unidades básicas de saúde.
Segundo o governo, as prioridades enviadas por governadores e prefeitos são a construção de unidades básicas de saúde, aquisição de veículos para o transporte escolar e espaços esportivos comunitários.
E essas foram as notícias. notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Amanhã, feriado nacional, não tem A Voz do Brasil. A gente volta na quinta-feira. Bom feriado e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF garante manutenção de candidato em cotas para negros de concurso da Defensoria de São Paulo.
CNJ aprova regras para a instituição do Exame Nacional para a Magistratura.
STJ mantém decisão que negou ao Flamengo indenização por meia entrada nos estádios de futebol.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, segunda turma do STF garante manutenção de candidato em cotas para negros de concurso da Defensoria de São Paulo.
Para o colegiado, não foi garantida a ampla defesa e o contraditório do candidato Marcelo Della Libera.
Após o candidato ser aprovado nas primeiras fases do concurso, a banca rejeitou a validação de sua autodeclaração como pessoa negra, impossibilitando-o de avançar para a fase de provas orais e de títulos do concurso para defensor público do Estado de São Paulo. No Supremo Tribunal Federal, a segunda turma confirmou a decisão individual do ministro Nunes Marques para manter o candidato no certame. Segundo o relator, o edital do concurso não permite recurso administrativo contra a decisão da comissão de heteroidentificação. Essa ausência de previsão contraria entendimento já firmado pelo Supremo.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira a resolução que cria o Exame Nacional da Magistratura. O objetivo, segundo o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, é uniformizar o nível de conhecimento dos magistrados.
De acordo com a resolução, a inscrição preliminar em concursos vai depender da apresentação do comprovante de aprovação no Exame Nacional.
A avaliação vai ser composta por prova objetiva com 50 questões elaboradas de forma a privilegiar o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação para a magistratura, abordando perguntas de direito constitucional, direito administrativo, noções gerais de direito e formação humanística, direitos humanos e direito processual civil.
O Exame Nacional da Magistratura será regulamentado e organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, sob supervisão do CNJ.
A vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, defendeu o papel da justiça eleitoral na garantia da democracia.
A fala da ministra foi durante o seminário O Papel do Supremo nas Democracias, que acontece em São Paulo. Guilherme Glória.
A ministra integrou o painel O Judiciário como condutor de processos eleitorais. No encontro, Carmen Lúcia reforçou o papel da justiça eleitoral para a manutenção da democracia brasileira e defendeu que não é possível fazer concessões quando se fala em democracia. Também ressaltou que o modelo brasileiro é referência para o mundo pela agilidade, segurança e transparência com que divulga os resultados das eleições apenas algumas horas após o encerramento da votação.
União não deve ressarcir o clube de regatas do Flamengo por supostas perdas de receita decorrentes da meia entrada nos estádios de futebol.
A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu do recurso especial do clube. Fátima Uchoa.
O Flamengo queria que a União custeasse total ou parcialmente o valor da meia entrada instituída por leis federais e que o clube fosse indenizado pela perda de receita verificada desde 5 anos antes do início do processo, até a decisão judicial definitiva. O TRF2 manteve a sentença contrária aos interesses do clube. No STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou vários impedimentos processuais para o conhecimento do recurso do Flamengo, como a falta de indicação precisa de dispositivos legais que teriam sido violados pelo TRF2 e a falta de discussão prévia sobre a questão levantada no recurso.
Operador vigiado por câmeras em vestiário será indenizado por indústria de alimentos.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O operador de produção da JBS em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, será indenizado por dano moral no valor de R$8 mil por ter sido vigiado por câmeras no interior do vestiário masculino. O entendimento do colegiado foi o de que o monitoramento é injustificável e invade a privacidade e a intimidade do trabalhador. A decisão foi unânime.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e tv justiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até quinta-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova por unanimidade prorrogação da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. Segue para a Câmara passe livre em companhias aéreas para pessoa com deficiência. Vai a sanção Política Nacional sobre direitos de atingidos por barragens. Boa noite. Os recursos do governo para incentivo ao setor de cultura disponibilizados por conta da pandemia poderão ser utilizados até 31 de dezembro de 2024. O Senado aprovou hoje a prorrogação da Lei Paulo Gustavo por unanimidade. No entanto, o pagamento da Bolsa Permanência para alunos do ensino médio, que estava no texto, foi retirado da proposta que seguiu para a Câmara. Os detalhes com Érica Christian.
De autoria do senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, o projeto prorroga até ao final de dezembro de 2024, o prazo para o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. O dinheiro, cerca de R$3,8 bilhões, poderá ser destinado para o desenvolvimento de espaços ou atividades culturais, o que inclui o pagamento de serviços recorrentes, tributos e encargos trabalhistas e sociais. O relator, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou que se não fossem gastos até dezembro deste ano, os recursos seriam devolvidos para o governo federal. Ele ressaltou que desde a sanção em julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo enfrentou dificuldades para ser aplicada.
Pelo fato de que a regulamentação exigiu bastante tempo, pela discussão sobre a aplicação dos recursos para agora, para 2023, de modo que o período garantido para a apresentação de projetos, de editais, ficou muito curto.
O projeto incluiu um artigo que autorizaria o governo federal a não contabilizar no novo arcabouço fiscal as despesas com o auxílio permanência para alunos de baixa renda do ensino médio, a ser lançado pelo governo federal. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que a oposição até defende o benefício, desde que seja apresentado em outra proposta.
Na contramão do artigo 12 do arcabouço fiscal, nós fizemos ver ao governo que, se fosse necessário o projeto, realmente ele o fizesse pelo instrumento adequado.
O projeto da prorrogação da Lei Paulo Gustavo segue para a sanção presidencial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a sanção da nova lei de cotas. Pelo texto, 50% das vagas em instituições públicas federais de ensino superior e institutos federais serão destinados aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dessas vagas, 50% delas beneficiarão os estudantes cuja família tenha renda per capita de até um salário mínimo. Antes, esse valor era de um salário mínimo e meio. Segundo Paim, as vagas da Lei de Cotas beneficiarão pessoas pobres com deficiência, negros, indígenas e pessoas pardas e quilombolas, na proporção que cada um desses grupos é representado na sociedade. O senador acredita que as políticas afirmativas são essenciais para corrigir distorções ocorridas no país ao longo dos anos, especialmente a que gerou um verdadeiro apartheid no acesso às universidades federais.
Conforme o INEP, em 2012, o número de ingressantes no ensino superior da rede federal por ações afirmativas foi, nesse ano, de 40.661 estudantes. Esse número, só em 2022, foi de 108.616 estudantes.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a política externa do atual governo. Na opinião dele, ao tomar posição em questões desse setor, o presidente Lula não leva em conta o sentimento nacional. Ele citou como exemplos o fato de o governo brasileiro colocar no mesmo patamar a Rússia e a Ucrânia, mesmo que esse último país tenha apenas exercido o seu direito de se defender após ser atacado pelo regime de Putin. Da mesma forma, segundo Marinho, Lula erra ao comparar as ações do grupo terrorista Hamas com as medidas adotadas pelo Estado de Israel no conflito do Oriente Médio, ao criticar ainda o fato de o presidente ter ido pessoalmente recepcionar as pessoas resgatadas na faixa de Gaza e não ter feito o mesmo com os que foram repatriados a partir de Israel.
Essa parcialidade, esse posicionamento ideológico que relativiza a moral, a ética, que compara a barbárie, né, o fratricídio, o homicídio, a decapitação de crianças, o estupro de mulheres, a morte de civis de maneira indiscriminada a uma ação de guerra, é muito similar ao que o PT tem praticado, onde ele relativiza o conceito da liberdade, da democracia e da liberdade de expressão.
E a Comissão de Imigrações e Refugiados homenageou o Ministério de Relações Exteriores pela repatriação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Os parlamentares pediram a continuidade das negociações para a liberação de outras 50 pessoas que estão na zona de guerra. Repórter Marcela Diniz.
Por sugestão do deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, a Comissão Mista de Imigrações e Refugiados aprovou uma moção de congratulações ao Ministério das Relações Exteriores pela repatriação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ele considera passar por cima de diferenças políticas e reconhecer o trabalho do Itamaraty na operação que trouxe 32 pessoas ao Brasil.
Fazer uma moção de congratulação pelo desempenho do Ministério das Relações Exteriores, no sentido de não só trazê-lo, mas também aqui cuidar da documentação, cuidar da família, se está sendo prestada assistência médica, tem uma senhora gestante também. Nesse momento não há nem governo nem oposição, é uma questão humanitária.
A presidente da comissão, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou o apoio unânime à moção de reconhecimento ao Itamaraty.
Se a gente concretiza essa moção de apoio, né, ao Ministério de Relações Exteriores por todo o trabalho, e tem o apoio de todos nós.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, pediu que os esforços diplomáticos continuem para a liberação do segundo grupo de brasileiros que ainda não conseguiu deixar a zona de guerra.
O Senado aprovou uma política nacional para populações atingidas por barragens. A proposta pode agilizar processos de reparação a famílias atingidas por tragédias como ocorridas em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. Até hoje, nenhuma pessoa ou entidade foi responsabilizada pelo ocorrido. O texto aprovado engloba tanto as barragens de produção industrial e mineral quanto as de hidrelétricas. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto de lei do deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. A iniciativa tem o objetivo de assegurar os direitos dessas pessoas e promover práticas socialmente sustentáveis em empreendimentos com barragens. O texto teve como relator na Comissão de Infraestrutura o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, que reafirmou a tentativa de negociações com todas as partes interessadas e a redução do trâmite legislativo para encerrar a espera das famílias de vítimas dos acidentes das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que aguardam há anos a aprovação do projeto na expectativa de uma reparação mais justa.
É preciso, então, que o legislador corrija essa injustiça, ainda que com décadas de atraso, e institua novos parâmetros para disciplinar as reparações de indivíduos e comunidades atingidos pela construção ou rompimento de barragens.
O programa de direitos deverá financiar ações específicas destinadas a mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade, indígenas e comunidades tradicionais, pescadores e trabalhadores da obra. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação do projeto que garante passe livre no transporte coletivo, inclusive aéreo, para pessoas de baixa renda com deficiência. O texto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, teve como relator o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e seguiu para a Câmara dos Deputados. A legislação em vigor estabelece que a pessoa com deficiência e seu acompanhante, se forem considerados carentes, têm direito à gratuidade no transporte coletivo interestadual convencional. De acordo com a senadora Mara Gabrilli, uma portaria interministerial de 2001 assegura o passe livre nas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária, mas o transporte aéreo ficou de fora, assim como as melhores categorias do transporte rodoviário, como o ônibus leito. A consultoria de orçamentos, fiscalização e controle do Senado estima o impacto financeiro total da medida em R$1,5 bilhão em 2023, R$2,7 bilhões em 2024 e R$2,8 bilhões em 2025. A proposta ainda passará pela votação na Câmara dos Deputados e, se aprovada, para vigorar, terá de ser sancionada pela Presidência da República. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem definir em lei prazo para universalizar energia elétrica na Amazônia Legal.
Parlamentares garantem prioridade em julgamento de crime de trabalho escravo.
Debatedores divergem sobre obrigatoriedade de vacinação contra a Covid em crianças.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, deputados de oposição protestaram contra o plano do governo federal de obrigar a vacinação de crianças contra a Covid. O tema dividiu a opinião dos debatedores, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 5 anos a partir do ano que vem dividiu opiniões em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. O debate foi provocado pelo anúncio do Ministério da Saúde de que a imunização contra o coronavírus vai ser incorporada ao calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações em 2024. Apesar dos protestos dos deputados, o diretor do PNI, Éder Gatti, afirmou que a obrigatoriedade está mantida. Ele levou números à audiência pública, mostrando que mesmo neste ano, depois da fase mais aguda da pandemia, existem casos de hospitalização e óbitos por Covid entre menores de 19 anos. Também citou a lei que criou o PNI e que diz que cabe ao programa a definição das vacinas de caráter obrigatório. O diretor do Programa Nacional de Imunizações invocou ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá ao público infanto-juvenil o direito à vida e à saúde e prevê a vacinação obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
Para o PNI, é um procedimento normal, baseado em evidências epidemiológicas, evidências de segurança, imunogenicidade, efetividade, enfim, coisas que embasam essa decisão e que, inclusive, teve uma discussão técnica ampla em uma câmara técnica. Então, o PNI está cumprindo a lei.
Foram convidados para audiência pública 3 profissionais de saúde contrários à obrigatoriedade da vacina contra a Covid para crianças. Eles afirmaram que é pequeno o número de casos e óbitos em crianças e adolescentes, no Brasil e no mundo. Ressaltaram também que a vacina não imuniza contra novas variantes. O infectologista Francisco Cardoso, por exemplo, informou que a Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica crianças de 0 a 5 anos como grupo de baixo risco para a Covid. Ele apontou efeitos colaterais das vacinas feitas com a técnica do RNA mensageiro, como problemas cardíacos, e mostrou que a vacina não impede a transmissão da doença.
Todos os estudos feitos até hoje de eficiência e eficácia da vacina de Covid-19, eles medem apenas a imunogenicidade, ou seja, a produção de anticorpo, a produção de anticorpo neutralizante, eles não medem a resposta efetiva, ou seja, a redução de carga viral, que é o que vai dizer para a gente se houve eficiência ou não da vacina.
A maioria dos deputados que participaram da audiência, todos de oposição, reivindicou que a obrigatoriedade da vacina seja revista e que se deixe para os pais decidirem se imunizam os filhos. Os parlamentares argumentaram que os estudos científicos ainda são muito recentes. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, negou que os parlamentares sejam antivacinas e disse que a discussão não deve ser politizada.
Existe uma elite globalista que quer, sim, forçar essa vacinação, inclusive em bebês, e o Brasil está sendo pioneiro nessa obrigação. No resto do mundo, até pode se recomendar, mas não se obriga. Vão começar pelo Brasil para depois obrigar nos outros lugares também?
Médico sanitarista, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, salientou a queda nos índices de vacinação, resultado da falta de credibilidade dos imunizantes perante parte da população.
Eu fico muito preocupado, porque nós não podemos contribuir para piorar a cobertura ainda mais da vacinação, não só do Covid, de todas. É responsabilidade dessa casa, dos profissionais de saúde e do Estado brasileiro.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o convite à ministra da Saúde, Nísia Trindade, para falar sobre a inclusão da vacina da Covid no Programa Nacional de Imunizações a partir de 2024. A audiência pública está marcada para 28 de novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Segurança Pública.
Preocupado com o aumento da violência no país, Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende a proposta que inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública. O parlamentar acredita que a medida fortalece o setor, pois oferece mais segurança jurídica aos agentes municipais.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por não adotar medidas eficazes de combate à violência no Brasil. Ele avalia como um fracasso a política de segurança pública do governo Lula. O deputado ainda cita o exemplo da Bahia, administrada há anos pelo PT, e onde, segundo ele, os índices de criminalidade são cada vez piores.
Debatedores denunciam racismo contra indígenas em presídios e deputada sugere lei prisional específica. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência pública sobre o assunto.
Defensores públicos e entidades ligadas aos povos indígenas relataram à Câmara dos Deputados casos de preconceito e racismo envolvendo indígenas presos no país. Alexa Tuxá, que é indígena e defensora pública na Bahia e coordena o grupo de trabalho sobre igualdade étnica, relatou dificuldade do preso de ser reconhecido como indígena e disse que essa condição leva à invisibilidade do indígena como cidadão, comprometendo o acesso a direitos.
Quando nós falamos sobre os povos indígenas do Nordeste, nós estamos falando sobre pessoas que ingressam no sistema carcerário, mas que desde a primeira abordagem já sofrem as consequências dessa falta de conhecimento por parte das autoridades policiais, que se veem no direito de dizer quem é e quem não é indígena.
Aprovado em 1973, o Estatuto do Índio estabelece que, ao condenar o indígena à prisão, o juiz deve atenuar a pena, considerando o grau de interação do réu com a sociedade. Prevê ainda que, se possível, o magistrado deverá permitir o cumprimento da pena na Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e em regime de semiliberdade. O Estatuto, no entanto, não trata de normas específicas para o cumprimento da pena por indígenas em presídios do país. Daniele Osório, coordenadora do Grupo de Trabalho Povos Indígenas da Defensoria Pública da União, em Mato Grosso do Sul, disse que o Estado é o que mais encarcera indígenas no país. Segundo ela, um terço dos indígenas presos no Brasil está em celas do Estado, a maioria Guarani e Caiová. Ela relatou ainda casos de preconceito e racismo por parte da polícia contra os indígenas.
O que há é uma total desconsideração das diferenças culturais. O indígena, quando ele é abordado pela polícia, mesmo no seu território, mesmo na reserva, mesmo na área demarcada, não há qualquer consideração sobre o idioma, os seus costumes e seus hábitos.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que propôs a audiência na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, também citou violações de direitos de indígenas no sistema carcerário brasileiro.
É importante dizer que sobre a criminalização ainda de lideranças indígenas, é tão violento o que passamos com o cacique Babau, inclusive interpretado no marco temporal no STF. Ele dizia que quando tentaram matar ele, inclusive não queria matar só seu corpo, já tinha uma narrativa de criminalização, já estava colocando droga também no seu carro, que era para tentar matar a sua história.
Célia Chacriabá também sugeriu uma consulta pública para pensar em uma lei prisional específica para os indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça.
Projeto de Talíria Petrone do PSOL responsabiliza o Estado pela chacina de Acari e prevê reparação financeira aos parentes em primeiro grau das vítimas. Ela lembra que o caso aconteceu em 1990, envolvendo agentes das polícias civil e militar do Rio de Janeiro e resultou na ocultação de 11 corpos, que seguem desaparecidos. O texto também inclui o nome das mães das vítimas no livro dos heróis e heroínas da pátria.
A CCJ aprovou prioridade em julgamento de crime de trabalho análogo à escravidão. A repórter Paula Moraes traz mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que garante prioridade de análise em todas as instâncias a processos relativos a crimes de redução à condição análoga à de escravo. Hoje, o Código de Processo Penal já estabelece prioridade no julgamento de crimes hediondos, como homicídio qualificado, estupro, genocídio e tráfico internacional de arma de fogo. E o Código Penal caracteriza o crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, como, entre outros pontos, submeter a pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitar o trabalhador a condições degradantes e restringir sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O relator da proposta, deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, destacou que o Brasil é signatário de diversos acordos internacionais contra o trabalho escravo. Segundo Janones, esse crime transcende as fronteiras do abominado passado escravagista que permeia inúmeros países, persistindo, infelizmente, até os dias atuais. Durante a análise na CCJ, alguns parlamentares da oposição se posicionaram contrariamente ao projeto. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, cada processo precisaria ser analisado individualmente.
Um crime de desvio de dinheiro público, no caso concreto, se for, sei lá, R$200, apesar de ser abominável, talvez não deva ser apreciado antes de um crime envolvendo trabalho análogo à escravidão de 10 pessoas. Mas um crime envolvendo dinheiro público de bilhões de reais precisaria ser analisado anteriormente a um crime que envolve trabalho análogo à escravidão de uma pessoa.
O autor da proposta, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, por outro lado, ressaltou a quantidade de pessoas que ainda vivem em condições de escravidão no país.
O governo Fernando Henrique reconheceu que no Brasil existe trabalho análogo à escravidão em 1995. E desde então, de 95 para cá, todos os anos resgatamos uma média de 2.200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O trabalho análogo à escravidão existe no Brasil, nos grandes cafezais, nos grandes engenhos de cana-de-açúcar, nas grandes plantações de cacau. Existe dentro da casa de muitos brasileiros, porque empregada doméstica ou empregado doméstico muitas vezes não tira férias, é submetida a condições precárias de trabalho, com assédio moral, com todo tipo de assédio, principalmente as mulheres.
A proposta que garante prioridade da análise a processos relativos a crimes de redução à condição análoga à de escravo poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Homenagem. Delegado Fábio Costa, do PP, registra os 138 anos da Igreja Batista de Alagoas, que, segundo ele, exerce papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O deputado destaca as ações na área educacional por meio do Colégio Batista, fundado há quase um século, e também na área social, como a recuperação de dependentes químicos e o cuidado com crianças abandonadas.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, homenageia o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pela passagem do aniversário. Segundo o parlamentar, o pastor Wellington é um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra.
Política. Entre os projetos que apresentou na Câmara, professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, destaca o que declara Ana Nery, patrona da enfermagem do Brasil, o que dá incentivo fiscal para doações a entidades sem fins lucrativos destinadas ao preparo de alimentos para pessoas carentes e o que prevê melhores condições de trabalho para bombeiros civis e para os secretários parlamentares.
Gilvan Máximo, do Republicanos, celebra duas vitórias do seu mandato parlamentar. Ele cita o reajuste salarial de 18% aos agentes de segurança pública do Distrito Federal e a abertura de 5 mil vagas para profissionais da educação nas instituições federais de ensino. O deputado reitera que o fim do déficit de profissionais em áreas essenciais é uma de suas prioridades.
Para Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, não há que comemorar nos 11 meses de governo Lula. O parlamentar ironiza os pedidos para que Lula voltasse ao poder, afirmando que voltaram com ele. Os ataques ao agronegócio, o rombo nas contas públicas, o descrédito da comunidade internacional, o financiamento do comunismo, entre outros destaques negativos.
Duarte Júnior, do PSB, exalta a iniciativa do governo do Maranhão de dar um aumento salarial de 11% para os servidores estaduais, juntamente com promoções, auxílios e progressões na carreira. O parlamentar considera que a medida é uma maneira de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.
Meio ambiente.
Otone de Paula, do MDB, não entende como a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a construção de um conjunto de galpões em uma área de proteção ambiental na Barra da Tijuca, mesmo depois de dois laudos técnicos da própria gestão municipal negarem a viabilidade da obra. Ele observa que o interesse de poucos não pode se sobrepor ao interesse da população e pede que o Ministério Público do Estado intervenha no caso.
Relações Exteriores.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, informa que a sua participação em recente missão oficial à Índia e à China teve como principal foco a manutenção das boas relações entre o Brasil e os dois países. Para ele, é fundamental que o Estado brasileiro qualifique suas relações comerciais, expanda parcerias e promova uma cooperação para além do comércio de commodities.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT, destaca o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento em Alagoas e relata que o Estado deverá receber investimentos de 47 bilhões de reais. Segundo o deputado, a verba será destinada a projetos estruturantes, como a continuação do Canal do Sertão, a BR-101, a expansão de aeroportos e melhorias na educação e na agricultura.
Gisela Simona, do União, afirma que as constantes quedas de energia em Mato Grosso são resultado da falta de investimentos da empresa Energisa, que assumiu a gestão do serviço no estado. A deputada ressalta que, devido à falta de luz, muitos produtos são perdidos, causando mais prejuízos à população. Ela promete buscar alternativas para a solução do problema por meio da Comissão de Defesa do Consumidor.
Diferentes comunidades na Amazônia ainda não têm acesso à luz. Para deputados, é preciso garantir em lei um prazo de universalização da chegada de energia elétrica a toda a região. Mais informações com Ana Raquel Macedo.
Parlamentares defenderam a fixação em lei de um prazo para a universalização do acesso à energia elétrica nos municípios da Amazônia Legal. Desde 2003, esse prazo é definido por decreto do Poder Executivo. O mais recente, de agosto, que relançou o programa Luz para Todos, prevê a universalização até 2028. O assunto foi debatido pela Comissão de Minas e Energia da Câmara, a pedido do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Faleiro é autor de um projeto que fixou o prazo para 2023. Posteriormente, a primeira comissão que votou a proposta esticou a data para 2025.
Nós não temos mais desculpas para não levar energia para esse povo. Se 2005 é muito curto, vamos esticar o prazo, mas vamos estabelecer o prazo. Vamos estabelecer o valor e quem vai pagar essa conta. Fontes tem.
O projeto de Faleiro aguarda votação pela Comissão de Minas e Energia, onde o relator é o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que ainda vai apresentar um parecer. Passarinho também destacou a necessidade da fixação do prazo em lei.
É importante talvez ter uma lei, porque durante 20 anos nós temos mudado os prazos através de decretos. Então baixa decreto, tira decreto, muda governo, vira decreto, aparece uma pandemia, mexe no decreto. Sempre é uma desculpa para mexer no decreto, é muito fácil, é uma canetada.
O governo estima que existem cerca de 500 mil unidades consumidoras, como residências e escolas, sem acesso à energia elétrica na Amazônia Legal. A situação é mais complexa nessa região porque parte da população vive em locais distantes das sedes municipais, com baixa densidade demográfica, e isso dificulta o acesso ao serviço. Os representantes das comunidades que vivem na Amazônia Legal cobraram pressa na execução do programa Luz para Todos. Núbia Cristina, da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, disse que a situação piorou com a seca que atinge a Amazônia, a maior desde 1980.
Hoje não está sendo fácil estar na Amazônia, a gente passar por uma crise climática hoje e muitas das vezes hoje a gente está passando 5 a 6 dias sem energia.
O assessor especial do Ministério de Minas e Energia, Igor Ribeiro, afirmou que o programa Luz para Todos é prioritário para o Ministério e deve receber R$ 2,5 bilhões em 2024. O programa está finalizando a assinatura de termos de compromisso com as distribuidoras para viabilizar cerca de 120 mil ligações até 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na quinta-feira. Bom feriado. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.